Este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a ERSUL UFABC, projeto que existe desde 2017. Eu sou Marco Amaral, estou neste projeto desde 2019 e contamos com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Nosso convidado tem relação com as duas partes do nosso nome, Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. Falo de Fábio Feldman. Fábio Feldman é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e advogado formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi secretário estadual de Ambiente de São Paulo e também foi deputado federal, inclusive sendo deputado constituinte quando foi responsável pelo capítulo de meio ambiente da nossa Constituição brasileira. Eu falei que ele tem ligação com o nosso nome, né? Pois bem, galera, tanto a Lei Federal 12.300/2010, que institui a Política Nacional dos Sólidos, quanto a Lei Federal 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Ambiental, tiveram o dedo do Fábio. Além disso, ele é fundador da SOS Mata Atlântica, tendo sido seu primeiro presidente, fundador e membro de diversas outras ONGs relacionadas à temática do meio ambiente. Foi consultor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Só por esse breve currículo já dá para saber que ele tinha que ser o nosso primeiro convidado, né? É, Fábio, se a gente for falar só do seu currículo inteiro, vamos precisar de um podcast só para isso. Fábio, seja bem-vindo.
Mudanças climáticas têm muito a ver com um padrão de consumo exagerado, né, que a gente tem em vários pontos do mundo, principalmente na indústria e nos países desenvolvidos, né?
Não, você pega um exemplo, quer dizer, toda vez que você compra alimento e não consome o alimento, você, na verdade, ao descartar esse alimento, você normalmente gera um gás chamado metano, que é um potentíssimo gás de efeito estufa. Então, por exemplo, na Inglaterra, o plano estratégico de combate à mudança do clima, ele tem um componente que é desestimular, na verdade, o descarte de alimentos, ou seja, compra o que você vai usar para exatamente evitar, por exemplo, que você desperdice alimento, porque o alimento gera um potentíssimo gás efeito estufa. Então, quer dizer, isso é um exemplo de cotidiano. E, por exemplo, eu mesmo, eu tomo o maior cuidado, mas às vezes eu vejo que se compra, vou na feira, tem 3 legumes por R$10, um é 5. Então, às vezes, você compra os 3 e depois acaba jogando fora. Quer dizer, você tem que estar muito ligado.
Compra os 3 e joga 2 fora, né, Fábio?
Não, exatamente, porque, quer dizer, o feirante, e às vezes eu acho engraçado, que quando eu levo um, ele diz, não, mas os 3 são por 10, você está pagando 5. Eu falei, sim, porque eu não preciso dos 3, mas você tem que decidir, né? Eu confesso, eu mesmo fico na dúvida, entendeu? Ah, vou levar, eventualmente, semana que vem eu não compro, mas enfim, não é fácil.
Quando o produto tem uma certa resistência, uma durabilidade, até dá para pensar nos 3 por 10 em vez de 1 por 5, mas você vai pegar alface, escarola, no dia tá ótimo, ó, os 3 pés estão lindos. Dali a uma semana, se você ainda tiver um pé inteiro, vale a pena. Ou você aumenta o seu consumo de escarola e de alface no dia a dia para poder levar, ou não faz sentido, né?
É, exatamente.
Mas a gente é educado pela promoção, no caso do consumo, né? Ah, é uma promoção, vamos correr.
É verdade.
As gerações, a minha pegou uma parte, a sua com certeza pegou, era viciada provavelmente na propaganda do mapping, né? Sobre qualquer tipo de promoção. Então, já via a propaganda do mapping e sabia que tinha que comprar.
É exatamente isso, né? Quer dizer, você é induzido, quer dizer, o consumo é complexo, né? Porque o consumo não é só sua necessidade, são seus desejos são estimulados pelo setor empresarial, mas também, quer dizer, pelos valores da sociedade, até dos amigos, quer dizer, enfim, como eu te disse, eu estudei consumo muito tempo, porque, quer dizer, parte da solução passa pelo consumo, mas entender o consumo na sua complexidade é uma tarefa muito difícil, entendeu? Quer dizer, não ser estimulado ou não ter como referência o consumo dos seus grupos de influência, quer dizer, aqui, e não dá para a gente dizer, ah, eu não sou influenciado. É óbvio que você é. Você falou de roupa, quer dizer, você vai fazer uma entrevista de trabalho e o teu terno é um terno de 4, 5 anos que pode dar uma impressão equivocada para o teu entrevistador. Quer dizer, a opção não é sua, né? Eu estou dando como exemplo, mas isso serve para muito padrão de consumo, né? Enfim, é difícil, mas temos que enfrentar, né?
Sim, e ainda tratando um pouco dessa questão mais global, parando para pensar um pouco, o protocolo de Kyoto era uma espécie de pagamento por serviços ambientais para quem preservava o meio ambiente ou reduzia a poluição atmosférica, principalmente. O Acordo de Paris é um ultimato, praticamente, para que se reduza para preservar a vida, né, e reduzir também a temperatura até 2050. A esperança para o meio ambiente reduzir e reverter mudanças climáticas, sobretudo o aquecimento global, Fábio?
Não, nós estamos o Acordo de Paris, ele fala que temos que diminuir as emissões para garantir que o aumento da temperatura no planeta não ultrapasse 2 graus Celsius em média ou 1,5 graus. Mas muita gente já acha que isso não é possível. Isso não é possível porque nós já emitimos tanto carbono e continuamos a emitir que, de fato, o mundo já está diante do abismo. Eu, pessoalmente, acho que tem sido muito difícil você reduzir as emissões. Quer dizer, como eu disse para vocês da pandemia, quer dizer, vou dar um exemplo, o transporte aéreo sofreu um grande abalo em função das pessoas não viajarem mais. Mas as emissões de transporte aéreo estão voltando às de antes da pandemia pelo transporte de carga. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos dentro de uma encruzilhada e as perspectivas não têm sido boas. Quer dizer, os países não têm cumprido com seus compromissos, os países continuam, ainda que, quer dizer, tenham nos tratados internacionais, nos compromissos internacionais, se obrigado a reduzir, mas essas reduções ainda não estão sendo colocadas como deveriam. E mais, quer dizer, os compromissos de Paris, que foi 2015, quer dizer, hoje eles são totalmente insuficientes, a gente fala em aumentar as ambições, mas nós não estamos vendo isso na prática. Quer dizer, as emissões continuam muito grandes e, enfim, quer dizer, nós temos que mudar. Agora, tem lados positivos, por exemplo. Eu acho que hoje você tem muita alternativa no campo de energia ao combustível fóssil, que você não tinha 10 anos atrás, que é o eólico, que é o solar, mesmo no Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma participação importante dessas outras alternativas, que se falasse isso há 10 anos atrás, iam dizer isso é coisa de ambientalista. Então, muita coisa está mudando. A questão, a pergunta é, nós estamos conseguindo mudar no tempo adequado? Isso certamente não, porque, como você falou, as datas 2030, 2050, que está todo mundo se comprometendo a reduzir as emissões, são hoje e amanhã. 2030 é amanhã, 2050 é depois de amanhã. E, infelizmente, a gente não está vendo na prática essas reduções.
Aí, juntando um pouquinho do que a gente falou até agora, já para encaminhar para a conclusão, a gente tem aí a questão do resíduo sólido, que eu até citei o caso da Alemanha, que gera energia a partir dele, e com certeza uma fonte de emissão de carbono muito menor do que o carvão, o petróleo, ou mesmo o gás natural na sua queima. E a gente tem a educação ambiental. A gente consegue, então, de alguma forma, fazer com que o manejo adequado de resíduos e uma educação ambiental, desde a tenridade ao tempo e ela ser contínua, né, como a gente falou, conversou aqui, você acha que a gente consegue criar um princípio de um modelo que possa ajudar o planeta como um todo, Fábio?
Eu acredito que sim, como eu estou te dizendo. Eu acho que eu vejo, quer dizer, algumas mudanças, como eu falei, da bicicleta, do questionamento do automóvel, como bons exemplos. Estou contando, o rodízio é da década de 90. Hoje o rodízio está aceito e o automóvel está na berlinda. Isso era impossível há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Quer dizer, acho que as pessoas hoje estão ligadas ao carbono. Quer dizer, tem muita gente aí que quer compensar as suas emissões de carbono comprando crédito de carbono. Quer dizer, não estou falando de obrigação, estou falando de pessoas que estão ligadas e querem e entendem que isso é importante. Então, eu estou otimista. Quer dizer, tô otimista porque eu acho que, como que está em risco, é como você falou, é a vida no planeta, é a nossa vida, é perspectiva de combate à desigualdade social, eu acho que nós vamos fazer essas mudanças. Quer dizer, ainda que eu quero insistir que o espaço de tempo que nós temos é muito curto.
Fábio, para a gente encerrar esse nosso primeiro bate-papo do podcast, queria que você deixasse uma mensagem para quem vai nos ouvir, para quem acompanha a questão de educação ambiental, do resíduos sólidos urbanos e para o público em geral, por favor.
Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, quer dizer, colocações tão lúcidas como você colocou, que são colocações que não são para mim nem para você, são para a sociedade. Quer dizer, o que você colocou são as encruzilhadas que a sociedade vai ter que passar. E quero dizer que eu acho que nós estamos com grandes mudanças. Eu acho que falar que o patamar de consciência hoje é o mesmo de 20, 30 anos atrás ou 10 anos atrás não é verdade. Nós mudamos o patamar de consciência. O que nós temos que fazer agora é traduzir essa mudança em ações. Então, parabéns pelo evento, espero ser convidado outras vezes. E para quem está me ouvindo, dizer que eu acho que o grande desafio dessa geração são os temas que você colocou. Quer dizer, se há 30, 40 anos atrás, por exemplo, no Brasil, era combater o regime militar, defender a democracia, ainda que essas questões voltaram com esse governo, acho que o grande desafio hoje é o da sustentabilidade. Quer dizer, hoje, quem está vivo tem compromisso com as futuras gerações e esse compromisso é mudar, quer dizer, a sociedade que a gente vive na direção da sustentabilidade. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade.
É isso, gente. Esse foi o Fábio Feldman falando na lata aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Você vai ser
Eu que
sempre
agradeço.
convidado e bem-vindo aos nossos podcasts. Muito obrigado.
Obrigado você.
Este foi o terceiro episódio do Falando na Lata. Tivemos com a participação de Fábio Feldman, ambientalista, ex-deputado federal, ex-secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo. Esperamos que tenham gostado dos nossos comentários. Se vocês não ouviram os outros dois podcasts, procurem no seu agregador por Falando na Lata. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @ersouFABC. E lembrando que o Falando na Lata é o podcast do Projeto de Extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, o ERSUL-UFABC. E o nosso próximo podcast será sobre resíduos sólidos. O tratamento e a importância da educação ambiental para eles. Então, gente, até a próxima!